Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Marcos capítulo 2. Abra a sua Bíblia no Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 2. Marcos, o Evangelho de Marcos foi o primeiro Evangelho a ser escrito e com base nele, Lucas escreveu o seu Evangelho e Mateus escreveu o seu Evangelho. Eu vou ler dos versículos, capítulo 2, dos versículos 13 ao 17. E nós sentados, conversando, e nós iniciamos, e achei muito bonito, o pastor Ricardo já botou no Facebook esse tema, dizendo que o encontro com Jesus, um momento que pode mudar uma história. Achei bonito, ficou muito legal. Eu ia compartilhar, mas eu não sei mexer nessas coisas ainda, então... Depois eu falo para ele. Estou sabendo que nós estamos pelo Facebook também, transmitindo, é isso? Que bom. Você que está vendo e ouvindo, que você também seja abençoado. Vou ler o capítulo 2 de Marcos, e nessas próximas quartas-feiras nós vamos conversar sobre pessoas que tiveram encontro com Jesus. Tá bom? E aí a história delas mudou. E eu creio que a nossa história pode mudar quando encontramos Jesus. Vou ler o texto. De novo saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Esse Levi que você está vendo e você ouviu a leitura é Mateus, que escreveu o Evangelho de Mateus. Em Mateus 9 você vai ver o mesmo relato, de uma forma um pouco diferente, mas é o mesmo episódio. Aliás, uns três evangelhos que chamamos de sinóticos, que são parecidos, você vai ter os relatos diferentes. Às vezes, uma palavra, uma expressão, uma pessoa a mais, uma pessoa a menos, mas é o mesmo relato, o mesmo episódio. Nós estamos aqui tomando conhecimento a respeito de um encontro. E esse encontro foi fundamental na vida deste homem, esse encontro transformou a vida deste homem. Para nós entendermos aqui, você vai ver que o texto está dizendo o seguinte, que de novo saiu Jesus para junto do mar e toda a multidão vinha ao seu encontro e ele os ensinava. Jesus causou tanto impacto que aonde ele ia, multidões se formavam. As pessoas o seguiam porque era nele que as pessoas poderiam ter um novo recomeço, uma nova vida, uma transformação, uma cura, um perdão. Então as pessoas aflitas, as pessoas com muitas dificuldades, enfermas, possessas, elas seguiam a Jesus. Agora veja que interessante. Jesus, com certeza, muitas pessoas, era multidão, então acredito que devia ser o quê? 3, 4, 5 mil pessoas, alguma coisa nesse sentido. Senão não se usaria multidão. Mas uma multidão estava lá e Jesus tem... Ele tem uma atitude que dificilmente nós teríamos. Para você ver como é a sensibilidade do Senhor. Em meio a essa multidão, em meio ao ensino, em meio ao que ele estava fazendo, ele olha para alguém. Ele olha para Levi e ele olhou no coração de Levi. E deixa eu dizer para você, Levi era um publicano. Ele era um cobrador de impostos. Vide corrupto. Vide uma pessoa que se aproveitava do seu povo para cobrar impostos para o Império Romano e se prevalecer dos seus irmãos, porque o Império Romano ele estipulava uma região e falava, olha, eu quero retirar dessa região 100 mil reais de impostos por mês. Aí aquele publicano que era encarregado daquela região, ele cobrava 300. O Império Romano não estava nem aí para isso, é desde que você entregasse os 100 mil, eu estou dando um exemplo de valores, tá bom? Os valores eram os valores da época. Então, o que, que o publicano fazia? Ele cobrava o que ele queria. E aí, o lugar que ele vivia, e ele era escolhido do meio do povo, por quê? Porque ele sabia das transações que existiam. E era o tal do imposto de renda, porque toda transação pagava um imposto pelo que fazia. E como ele era do meio do povo, ele sabia quem vendia, quem comprava, quem fazia, quem não fazia. Só que para o povo dele, onde ele vivia, ele era tido como traidor, como animal, como... Ele era desprezado. Para você ter uma ideia, ele era chamado de porco, de animal, de traidor. Por exemplo, ele não podia dar um testemunho em público, um julgamento, ele não podia ser uma testemunha, porque ele não era confiável. Então, era uma pessoa totalmente rejeitada, uma pessoa que era excluída, apesar de ser uma pessoa riquíssima e ter muitas posses, mas era uma pessoa que vivia na rejeição, vivia isolado, vivia rejeitado pelas pessoas, marginalizado pelas pessoas. Jesus olha para o coração daquele homem. Em meio a todo aquele sentimento que ele tinha, angústia que com certeza, talvez muitas vezes ele tenha pensado, será que vale a pena eu ter tudo o que eu tenho e ser esse animal, ou ser esse rejeitado, ou ser considerado pelas pessoas dessa forma? Com certeza o coração daquele homem já tinha feito várias vezes esse tipo de medição. Será que vale a pena? Será que eu devo continuar com essa vida? E em meio, creio, numa crise dessas, Jesus olha para aquele homem e diz, segue-me. E a reação daquele homem é uma reação que eu creio que todos nós deveríamos ter. Ele não mediu se ele perderia o seu salário vultuoso, ele não mediu se ele perderia os seus bens, ele não mediu como ele faria para, no dia seguinte, comer, se vestir. Ele simplesmente, a Bíblia diz que ele faz o quê? Ele levanta e segue Jesus Cristo. Eu creio que esse episódio de Mateus, de Levi, como o texto está dizendo, é significativo para nós. Porque quando Jesus olha para nós e vide, quando nós temos um toque de Deus em nossa vida, quando nós recebemos uma palavra do Senhor, quando uma pregação nos desafia, quando às vezes escutando um cântico, às vezes escutando um louvor, você toma decisões na sua vida, e aí você entende que é o Espírito Santo que está te tocando, que está dizendo, olha, muda de vida, sai dessa vida, altera o teu rumo, altera o teu futuro, é a hora de fazer isso. Mas normalmente o que nós fazemos? Nós vamos medir. Nós nunca temos uma atitude de coragem, de confiança, de fé, de entrega como o Levi tem. A gente vai saber se realmente pode. Se dá para a gente encarar aquilo. Se aquilo que a gente faz, a gente vai ter que deixar de fazer. E eu, na minha conversão, eu me lembro muito bem que uma das coisas que eu falei com Deus foi assim, Deus, como que eu vou deixar dessas coisas que eu gosto? E aí, coisas que eu gosto eram coisas da carne que eu gostava. Eu já contei para vocês isso, que Deus tirou isso tudo e mudou. Mas eu confesso a vocês que durante um tempo eu fiquei negociando com Deus. Eu quero te servir, eu quero ser exclusivo teu, eu quero fazer tudo para te agradar, mas tenha paciência comigo, porque eu tenho essas coisas aqui ainda para acertar. A atitude de Levi não foi essa, queridos. A atitude de Levi, quando Jesus olhou para ele. Primeiro, eu acho que quando Jesus olhou para ele, ele gelou. Eu acho que ele deve ter sido tomado de uma emoção muito grande. Imagina Jesus aqui e olhar para você. Se Jesus estivesse hoje aqui e olhasse nos teus olhos, te penetrasse com seus olhos, eu creio que você ficaria extasiada. Você ficaria transformada por aquele olhar maravilhoso do Senhor. E aquele homem entendeu isso. Ele falou, não deve ter coisa melhor que isso. Tudo que eu tenho não é melhor do que esse olhar de Jesus E esse chamamento de Jesus, esse desejo que Jesus tem de que eu esteja junto com ele. E Levi faz algo que todos nós deveríamos fazer, queridos. Largar tudo. Deixar tudo. Deixar aquilo que nos impede, aquilo que nos atrapalha. As coisas que medimos, que pensamos muito se devemos fazer ou não. E seguir a Jesus Cristo. Entregar nossa vida a Jesus e seguir com ele. Estar com ele em todo o tempo e contar com ajuda em tudo que nós temos que fazer. Você concorda que foi um encontro maravilhoso que aquele homem experimentou? Eu creio que aquele encontro foi o encontro mais importante da vida dele. Talvez nem o encontro que ele teve com a esposa, se ele era casado, a Bíblia não fala. Se ele tinha família, do trabalho dele, eu acho que nem o encontro que ele teve foi tão significativo como esse encontro. Um encontro que transformou a vida daquele homem. Se você olhar o Evangelho de Mateus, você vai sentir o quanto esse homem foi usado por Deus para falar a respeito do Rei Jesus. Ele viu o que outras pessoas não viram, olhou a realeza do Senhor Jesus e descreveu de uma forma tão maravilhosa. Se você ler o Evangelho de Mateus, você vai ver Jesus como rei. Você vai perceber a realeza de Jesus. Esse homem teve sua vida transformada. A pena que escrevia os impostos, as cobranças, escreve o Evangelho, um dos Evangelhos, eu para mim, o Evangelho mais bonito da Bíblia, mais completo da Bíblia. Lucas, ele pesquisou muito para escrever, mas profundo mesmo, para mim, o Evangelho de Mateus. Maneira, o Sermão da Montanha, ele descreve de uma maneira maravilhosa. Eu creio que Mateus foi muito usado por Deus, muito sensível para escrever aquilo que Jesus fazia e falava. E aí eu quero trazer para nós, queridos, como é que está a sua vida? Como é que está a minha vida? Será que nós estamos entendendo o momento que nós estamos vivendo, que Jesus está olhando para nós? Porque se você está aqui, por que ele está olhando para você? Eu não sou Jesus. É a palavra que eu estou olhando para você, que te confronta, que te mostra que há uma saída, que pode ser diferente. Mas eu tenho que tomar uma decisão. Você tem que tomar uma decisão. E essa decisão tem que ser incontinente, ela não pode ser medida. Ela não pode ser condicional, eu vou fazer se acontecer isso. Ah, daqui um tempo eu faço isso. Ou eu sirvo ao Senhor, eu sigo ao Senhor, eu sou discípulo do Senhor. Ou eu não vou ser, não tem meio termo. As coisas desse mundo, as coisas que me agradam, as coisas que minha carne gosta, ela precisa ser deixada. Essas coisas precisam ficar para trás. E eu tenho que tomar uma posição com o Senhor. Segui-lo da forma como ele quer, não da forma como eu quero, como eu desejo. É interessante que Levi fez algo que talvez nós tenhamos que aprender muito, queridos. A primeira coisa que ele fez foi qual? Seguiu Jesus. A segunda coisa que ele fez foi o quê? Levar Jesus para sua casa. Terceira coisa que ele fez foi o quê? Convidar a fina flor da cafajestagem para ir na casa dele. Todos aqueles que eram marginalizados, todos aqueles que o povo odiava, ele fez o quê? Venham aqui. Venham ver quem eu conheci, venham aqui ver quem olhou para mim. Levi fez algo que nós relutamos em fazer. Nós não obedecemos, queridos, nós não fazemos aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Levi entendeu sem ouvir isso de Jesus, hein? Jesus não falou para ele, vai e chama os teus amigos. Ele simplesmente disse, escuta, esse olhar penetrante, essa transformação que aconteceu em minha vida, eu quero para todo mundo. E ele chama todos aqueles que eram rejeitados para estar com Jesus. E aí Jesus, ao terminar, e com isso eu estou encerrando, eu tinha muita coisa para falar, mas o tempo está passando. Nesse momento em que alguns estão questionando o que Jesus está fazendo, porque ele está comendo com pecadores, e aqui, entre aspas, está falando que está bebendo com pecadores, eu creio que estava comendo com pecadores. Aí ele diz algo que eu acho interessante. Ele diz assim: eu vim para os pecadores. Eu vim para aqueles que precisam, para aqueles que precisam mudar suas vidas, que precisam alterar sua maneira de ser, a sua vida natural, normal. Porque presta atenção, quando Mateus é achado, é encontrado, Jesus olhou para ele, ele estava na coletoria fazendo as coisas normais do dia a dia. Estava sentado, cobrando impostos, fazendo o que devia. Ele não estava atrás de Jesus. Jesus falou para ele, olhou para ele e falou: segue. A gente está na nossa vidinha, levando dia após dia a nossa vida normal. E para nós tudo é natural, tudo é normal. Mas Jesus está dizendo para nós, eu creio que está dizendo para você e para mim nessa noite: segue-me. Faça o que eu quero, não o que você quer. Você vai ver como é que vai ser a sua vida. Esse encontro que vai transformar a sua vida. Para terminar, um teólogo disse o seguinte: que há três pacientes que Jesus não pode curar. Achei muito interessante isso. Três pacientes que Jesus não pode curar. Primeiro, são aqueles que não o conhecem. Se eu não conheço, eu não vou saber que ele pode curar. Eu não tenho conhecimento para saber que ele pode transformar a minha vida. Então, aqueles que não conhecem Jesus não podem ser curados por Jesus. O segundo grupo de pessoas são aqueles que o conhecem, mas se recusam a confiar nele, que eu acho que são piores que os primeiros. Conhece a Jesus, sabe do seu poder, mas rejeita. Não quero, não preciso. Uma vez fui fazer uma visita para um homem morrendo. Eu nunca mais vou esquecer dessa cena. O irmão dele me levou, ele tinha chegado do exterior, morou muito tempo fora, e ele estava esquálido, magérrimo, esquálido. Eu creio que ele estava com vírus, e aí tinha pego uma pneumonia. E eu falei para ele assim: olha, a única coisa que eu posso dizer para você é que Jesus pode mudar você, pode até te curar, se ele quiser. Mas você precisa entregar a sua vida. Ele fiquei uns 10, 15 minutos pregando para ele. Ele olhou para mim e disse assim: escuta, eu nunca te vi, cara. Você nunca falou comigo, de repente você vem aqui e começa a falar de Jesus. Que Jesus é esse, cara? Eu não quero esse Jesus. Você pode levar ele embora, você vai embora e leva esse Jesus. Eu saí tão desconcertado daquele lugar, falei: meu Deus, que o desejo era pegar e sacudir o pó, né? Que a palavra de Deus diz. Falei: não, Senhor, tem misericórdia dele. Comecei a orar por ele. Uma semana depois ele morreu. Onde ele está? Se ele não mudou? Pense. Ele disse: eu não quero Jesus. Então há pessoas que não querem Jesus. Sabe quem ele é, sabe do seu poder, sabe que pode mudar a sua vida, mas diz: eu não quero. E o terceiro grupo de pessoas, de pacientes, de doentes, de enfermos, são aqueles que não admitem que necessitam dele. Eu tenho de tudo, eu não preciso dele. Também esses estão mal. Se você não percebe que você está doente, é a pior doença que você possa ter. Que essa noite, querido e querida, você possa ter um real encontro com o Senhor. Porque Ele está olhando para você. E Ele quer que você o siga. Ele quer que você esteja junto com Ele. Que você esteja com Ele aonde você estiver. Agora a decisão não cabe a mim, não cabe ao pastor Ricardo, cabe a cada um de vocês. Se é que você precisa de uma decisão. Se você já não tomou essa decisão. Eu quero orar por vocês e dizer que os encontros com Jesus sempre transformam a história das pessoas. E eu descrevi um pouco da história de Mateus. Jesus transformou a sua história de ladrão, corrupto, sem vergonha, rejeitado, ao escritor do Evangelho de Mateus, a um dos 12 que serviram a Jesus e que será lembrado por toda a eternidade como um dos homens que seguiu o Senhor Jesus. Feche os teus olhos. Deus, obrigado. Obrigado por esse tempo que conversamos sobre a tua palavra, que é tão preciosa, tão especial. E na tua palavra, nós ouvimos essa noite a história de um homem. Homem que estava em uma crise, sofrendo dores, sofrendo rejeição, fazia coisas terríveis, coisas que com certeza não agradavam ao Senhor, não agradava o seu povo, e com certeza não agradava os seus parentes, os seus amigos, as pessoas que estavam próximas dele. Mas ele não tinha alternativa, ele não tinha o que fazer, até o momento que o Senhor Jesus olhou para ele, e aquele olhar penetrante, aquele olhar profundo, foi lá dentro da sua alma, dentro do seu coração, e trouxe transformação na vida daquele homem. Deus, que nós possamos nessa noite ouvir essa palavra de transformação, de mudança de vida, tomarmos uma posição, nos levantarmos, seguirmos Jesus, nos entregarmos inteiramente a Ele, sem medir as consequências daquilo que estamos fazendo. Jesus não prometeu um tempo, não prometeu coisas, não disse para onde eles iam, Jesus simplesmente disse: segue-me. E sabemos que foi a maior decisão que Mateus tomou, Senhor. Nós sabemos que foi a decisão mais acertada que ele tomou, porque nós cremos na eternidade e lá estaremos com Mateus, nós cremos nisso, Senhor. Então, Pai, transforma as nossas vidas e que o Senhor Jesus, ao olhar para cada um de nós, possa trazer essa mudança de vida para que nós tomemos uma posição e realmente não queiramos mais essa vidinha que levamos, essa vida sem significado muitas vezes, essa vida insossa, essa vida sem ter um propósito. Nós queremos um propósito, por isso nos ajuda a tomar uma decisão corajosa, assim como Mateus, como Levi tomou. Que o Senhor faça isso em nós, para que o teu nome seja exaltado e glorificado. É o que nós te pedimos, agradecidos, em nome e por amor de Cristo. Amém.